Vamos orar mais uma vez? Pai, agora quando vamos ler a palavra, a Bíblia Sagrada, quando dela estamos desejosos de ouvir a tua voz, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que é bússola para o nosso caminhar, nós precisamos ouvir o Senhor. Que a tua palavra, Senhor, encontre corações receptivos, corações abertos, e tal qual uma semente que cai numa boa terra, assim a palavra caia no nosso coração e frutifique, gere vida, mudança, transformação. Nós cremos no Espírito Santo. Cremos que o Espírito age na palavra e por meio dela. No nome de Jesus, amém. Queridos, no culto vespertino de domingo passado, nós vimos com o pastor Carlos que a ressurreição de Jesus, ela está amplamente fundamentada em provas e evidências históricas, tais quais o túmulo vazio e o testemunho de muitas pessoas que viram, tocaram e conversaram com o Cristo vivo. Nós vimos isto numa brilhante exposição feita pelo pastor Carlos. Agora, como o próprio pastor Carlos nos alertou, concordar intelectualmente com essa verdade por si só não muda a minha vida, não transforma a minha vida e nem tampouco a sua. Não se trata de um mero assentimento intelectual. Ah, eu já fui convencido, então ok. O pastor Warren Wiersbe, ele afirma o seguinte: por mais eficazes que sejam as evidências para convencer a mente, elas não são suficientes para transformar a vida. Eu concordo com ele. Então, como é que se dá a transformação de vida? É pelo encontro pessoal com o Senhor vivo, com o Senhor ressurreto. É somente por um encontro pessoal que nós podemos ser transformados e assim termos esperança em tempos de medo, que é o tema da nossa série. A pergunta: como é que se dá esse encontro? Como é que ele acontece? Eu quero tomar nesta noite a narrativa que envolve o encontro do Cristo vivo com Maria Madalena. E por que Maria Madalena? Porque ela simplesmente foi a primeira testemunha ocular da ressurreição. Ela teve essa bênção. Na história, qual foi a primeira pessoa que viu o Cristo vivo, o Jesus ressurreto dentre os mortos, pela primeira vez? Quando tem aquele que é o primeiro, fica na história, né? Livro do Guinness, do recorde. Então ela está lá, Maria de Magdala ou Maria Madalena. Isso é atestado pelo evangelista Marcos, que vai dizer o seguinte: havendo Cristo ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. O Marcos, ele quis trazer aos leitores dele esta informação: qual é a Maria que viu primeiro Jesus? Porque tem muita Maria na Bíblia, né? No Novo Testamento. Então ele quis definir: olha, esta é aquela da qual o Senhor Jesus expeliu 7 demônios. Mas vai ser o evangelista João que vai registrar com riquezas de detalhes, esse comovente e transformador encontro. Então quero convidá-lo para que me acompanhe na leitura do Evangelho segundo João, capítulo 20, dos versos de 1 a 18. João capítulo 20, dos versos de 1 a 18, você que nos acompanha também pela internet, vai ter o texto aí como legenda. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registro do evangelista João: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Mais do que qualquer outra pessoa, Maria Madalena tinha muitos motivos para ser eternamente grata a Jesus. Durante um certo período da sua vida, ela foi atormentada por forças malignas que controlavam, lhe causavam todo tipo de dano psicológico, físico, emocional e espiritual. Que difícil deve ter sido a vida de Maria de Magdala, uma vez que ela foi possuída por 7 demônios. Eu não consigo imaginar o que isto significa. Imagine uma vida atormentada, uma vida destruída, uma vida desintegrada. Mas ela teve a bênção de encontrar Jesus. E ela teve a bênção de ser libertada por Jesus, de ser curada por Jesus e de ser completamente transformada por Jesus. E Maria Madalena se tornou uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus. E ela acompanhou Jesus, boa parte do ministério de Jesus, e ela foi até ao fim com Jesus. Por exemplo, enquanto os discípulos o abandonaram, ela e outras mulheres não arredaram o pé da cruz. E mesmo depois da crucificação, o que ela fez? Ela acompanhou José de Arimateia e ela viu exatamente onde o corpo de Jesus havia sido posto. Pois bem, é esta Maria, desejosa de expressar o seu amor e a sua gratidão a Jesus, é esta Maria que logo de manhã cedo, ainda de madrugada, conforme lemos, vai ao sepulcro no primeiro dia da semana, domingo, para ungir o corpo de Jesus, já sem vida, evidentemente, uma vez que ela não tinha conseguido fazer isso antes de começar o sábado. E logo que ela chegou, ela constatou que o sepulcro estava vazio. E qual foi a conclusão ou a explicação que ela encontrou? Ela chegou, o sepulcro vazio, ela não errou de sepulcro. Ela foi no sepulcro certinho. Ela entrou, o corpo de Jesus não estava lá. Imediatamente ela pensou: levaram o corpo do meu Senhor. Alguém roubou o corpo de Jesus. Alguém o tirou daqui. Ela só não sabia quem havia feito isto. E foi exatamente o que nós ouvimos Maria comunicando aos dois discípulos, Pedro e João. Ela vai, corre aos dois discípulos e ela então comunica a eles acerca do sepulcro vazio. E é interessante, porque há um detalhe aqui na narrativa que nos chama a atenção. Maria estava tão desesperada, ela estava tão triste, era algo tão intenso no seu coração, que ela sequer se deu conta de que havia falado com anjos. Pare e pense. Ela encontrou dois anjos, mas ela nem atinou para o fato de que eram seres angelicais. Parece uma coisa, bom, não é todo dia que a gente encontra com anjo. Mas ela estava tão triste, tão dilacerada, tão desesperada, que ela não percebeu. E mesmo quando o anjo, um dos anjos, pergunta a ela: por que que você está chorando? Já parou para pensar na pergunta do anjo? Por que choras? Ora, é uma pergunta que quer saber a razão, o motivo. É claro que num cemitério, num sepulcro, você chora porque você está triste. Mas a pergunta do anjo queria provocá-la. Ei, será que não é para ter uma outra atitude aqui agora? Mas ela não se dá conta. Diante do mensageiro do Senhor, e nem mesmo o encontro com anjos, e veja que João detalha que eles estavam de vestes brancas. Não eram vestes de luto. Eram vestes brancas que falam de amor e de glória. E de pureza. Mas mesmo assim, Maria continua mergulhada no seu desespero, na sua tristeza. Jesus foi ao seu encontro. E a primeira coisa que Jesus fez foi dirigir-lhe perguntas que exigiam a sua reflexão também. E a primeira pergunta de Jesus foi exatamente a pergunta feita pelos anjos: Maria, ele não falou Maria, né? Ele só disse: por que choras? Como que dizendo assim: será que este momento não é um momento de alegria, em vez de um momento de tristeza? Será que ao invés de chorar, você não deveria estar louvando por saber que eu estou vivo? Vejam que coisa interessante, irmãos. Para Maria, o túmulo vazio, eu vou dizer bem pausadamente, para Maria, o túmulo vazio ainda não era a evidência de que Jesus havia ressuscitado. Ainda não era. Depois da primeira pergunta, por que choras? Jesus ainda pergunta: a quem procuras? Quem que está procurando? Definitivamente, Maria não estava procurando pelo Salvador ressurreto. Ela estava procurando o Cristo morto, o Jesus morto. Tanto é que ela pensa que quem fala com ela é o zelador do lugar, o jardineiro, e acha que talvez ele saiba para onde levaram o corpo do seu Senhor. E aqui eu quero agora parar um pouquinho na nossa reflexão e colocar você aqui na história. Deixe-me perguntar de um modo bem claro para você que está aqui e para você que nos acompanha: quem é Jesus para você? Que conceito você tem dele? Qual o Jesus que você busca, que você procura? Aqueles que são mais antigos na vida de fé, como eu, um pouco. Eu me lembro de uma canção antiga, e talvez alguns se lembrem aqui. Eu vou só dizer, também como o pastor Marcelo, não vou cantar. Mas é uma frase que marcou muito na minha época, a gente cantava. A frase é a seguinte: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Talvez Jesus até te inspire como um mestre espiritual, como um bom homem, como um modelo de integridade, como um ser iluminado, como alguém que atingiu um estado elevado de espiritualidade. Enfim, como um vulto importante na história. Porém, eu lamento te dizer, isso pouca ou nenhuma diferença fará na sua vida. Se esse é o conceito que você tem de Jesus, isto não muda absolutamente nada a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, não para inspirar você, mas para ser o seu Deus, o seu Senhor e o Salvador da tua vida. Por isso é preciso reconhecê-lo verdadeiramente como ele de fato é e se revela. Então aí agora a gente vai para o nosso segundo momento da nossa reflexão, que é o momento quando Maria reconhece Jesus. Ela não havia reconhecido ainda que quem estava falando com ela era o próprio Cristo vivo, E aí a gente pode, num primeiro momento, dar um desconto para Maria. Por quê? Porque outros discípulos também, como os da estrada de Emaús, Lucas 24, também não reconheceram Jesus inicialmente. O corpo ressurreto de Cristo era o mesmo corpo de antes, só que agora transformado e aperfeiçoado, de modo que aquelas pessoas que haviam conhecido Jesus não foram capazes de identificá-lo imediatamente quando viram o ressurreto dos mortos. E é verdade. O corpo ressurreto de Jesus era o mesmo corpo de antes, só que um corpo transformado. Então, não o reconheceram de imediato. De igual modo, Maria. Mas é provável que no caso de Maria, poderíamos acrescentar ainda uma outra razão. Conforme já vimos, é que na sua mente havia a ideia fixa de que Jesus estava morto, ou e que alguém levou o seu corpo, e ela estava com essa ideia fixa. Vejam, falou isso aos discípulos, falou isso aos anjos, e falou isso ao próprio Cristo, pensando que ele fosse o jardineiro e perguntando: o senhor porventura sabe quem levou o corpo do meu senhor? Sabe onde ele está? Daí porque, embora ela estivesse olhando diretamente para Jesus, ela não podia vê-lo como Cristo vivo. Isso é bom para nós, é uma lição importante para nós, sabe por quê? E aqui eu quero fazer a segunda aplicação. Quando é que Maria reconheceu que ela estava diante de Jesus aí no texto, na narrativa? Quando? Quando ele falou com ela. Reconheceu pela voz, pela palavra. Isso é extremamente educativo e instrutivo para nós hoje. Jesus, com infinita ternura e simpatia, num tom de voz que ela conhecia muito bem, lhe chamou pelo nome. E ao chamá-la pelo nome, Jesus abriu o caminho até o seu coração. Ela, que não o tinha reconhecido pelo olhar, reconheceu-o pela voz. E foi assim que Jesus se revelou a Maria. Foi assim que Jesus se deu a conhecer a ela, pela voz, pela palavra. E isso está de acordo com o que Jesus havia ensinado lá em João capítulo 10. O bom pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e elas ouvem a sua voz e o seguem porque lhe reconhecem a voz. Ao dizer Maria, ela ouviu e reconheceu a voz do bom pastor. Qual a aplicação para mim e para você hoje? Eu e você não podemos ver o Cristo vivo e ressurreto agora. A Bíblia fala que um dia haveremos de vê-lo face a face. Anelamos por esse dia. Mas e agora? Talvez eu não consiga ouvir audivelmente a sua voz, mas eu posso ouvir a sua voz por meio da sua palavra, desta palavra, do Evangelho. E nós podemos e devemos responder a esta palavra que hoje está aqui, que eu estou lendo para vocês, Evangelho de João capítulo 20. Hoje eu e você podemos ouvir a voz do Cristo vivo por esta palavra, porque esta palavra é viva e é eficaz. E aqui está a palavra do Senhor, a voz do Senhor. E eu e você hoje devemos responder a esta palavra com fé. Ou seja, crermos nela, crermos naquilo que ela nos fala acerca de Cristo. Aquilo que esta palavra, que este evangelho nos fala acerca da identidade de Jesus, de quem Ele é, de tudo aquilo que Ele próprio diz ser. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando a gente ouve esta palavra, e acolhe e recebe esta palavra com fé, nós estamos ouvindo a voz de Jesus, do Cristo vivo. Se você pensa ou acha somente que Jesus morreu para perdoar os pecados das pessoas em geral, mas não crê que Ele morreu e ressuscitou por você, por mim, então você ainda não ouviu o chamado, não ouviu chamando pelo seu nome. Se você não tornou isso pessoal: ah, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por mim. Agora, há um modo de você saber se você já ouviu o chamado de Jesus. Como? É se aconteceu aquilo que o apóstolo Paulo afirma em Romanos 10, 9. Escute aqui, olha o que Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está a experiência pessoal com Cristo vivo. Se com tua boca você confessa que Jesus é o Senhor da tua vida, e se no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra se cumpre, você é salvo. Este é um encontro, isto é ouvir a voz de Jesus. E finalmente o nosso terceiro ponto da nossa reflexão. É quando Maria, ao descobrir que quem falava com ela era o próprio Cristo, ela se agarra a Jesus. E o texto fala que é isso mesmo. Jesus, quando vai dizer "não me detenhas", a ideia na língua grega, e todos os estudiosos falam isso, é que ela se agarra com muita força a Jesus, como que num abraço interminável. Foi instintivo. Ela viu-se diante do Cristo vivo, então ela agarra Jesus, ela não quer soltá-lo mais. É como aquela pessoa que às vezes encontra você e vocês não se viam há muito tempo, e eu já aconteceu isso comigo, uma pessoa me abraça e ela não deixa mais você sair do abraço. Aí você tenta, ela continua te abraçando, ela continua te abraçando e ela não deixa você sair. Já aconteceu isso com você? Ou você já fez isso em alguém, de abraçar alguém e não deixar sair? Foi o que Maria fez. Ela se agarra a Jesus e ela não quer deixá-lo. E olha que coisa bonita. Antes triste e desesperada, agora a alegre e esperançosa Maria agarra-se a Jesus como que dizendo: Jesus, eu já te perdi uma vez, nunca mais o deixarei ir embora de novo. E aí então Jesus ordena a Maria, fala para Maria: Maria, você não precisa se agarrar a mim com tanta força, pois eu estou subindo para o céu, eu estou voltando para o Pai. Foi isso que Jesus disse a Maria. Na verdade, o Senhor Jesus não quis ser indelicado com Maria. Jesus quis ensinar uma lição profunda a Maria, que é um ensino para todos nós, seus discípulos hoje. Jesus quis ensinar a Maria que um novo relacionamento deles, entre Jesus e os seus discípulos, não seria mais como o relacionamento antigo. Jesus não iria mais caminhar pela Galiléia e pela Judéia com a Maria, com os demais discípulos. Ele não iria compartilhar refeições, discutir, conversar e orar com eles. É bem verdade que depois desse incidente, Jesus ainda permaneceu 40 dias ali, na companhia dos discípulos, mas foi só durante os 40 dias. E depois então, ele foi assunto aos céus, ele voltou para o Pai. O que que Jesus queria ensinar a Maria, e quer ensinar a nós hoje, discípulos de Jesus? Lá nos capítulos 14 a 17 de João, ele vai dizer que ele precisava voltar ao Pai, para que o Espírito Santo viesse. Qual é esse novo relacionamento entre nós e o Cristo vivo? É como se ele estivesse dizendo a Maria: Maria, quando eu subir para ficar à direita do Pai, eu não vou te abandonar de modo algum. Eu vou enviar o meu Espírito, e através do meu Espírito você experimentará a minha presença permanente, a minha companhia constante e duradoura. Eu não vou te deixar sozinha, eu estarei para sempre com você. E é isso mesmo que significa hoje o nosso relacionamento com o Cristo vivo e verdadeiro. É esse relacionamento íntimo e pessoal que nos é dado por meio do Espírito que Ele fez habitar em nossos corações. E é para esse relacionamento pessoal e íntimo que nós somos chamados. E a ressurreição de Cristo foi que tornou isso plenamente possível. Olha que mensagem maravilhosa, extraordinária, ela deveria transmitir aos discípulos. Jesus disse para ela o seguinte: vá a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, estou voltando para o meu Deus e Deus de vocês. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Que eu e você, por causa da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, eu e você podemos conhecer e nos relacionar com Deus, da mesma forma que Jesus conhece e se relaciona com Deus. Por isso ele quis dizer: é o meu Pai e o vosso Pai, é o meu Deus e o vosso Deus. E disse para os meus irmãos: eu e você somos irmãos de Jesus. Veja, é essa relação de intimidade que eu e você podemos ter com Cristo vivo e ressurreto. É esse encontro que transforma a nossa vida, constante, diário, até a sua volta gloriosa. Quero terminar, concluindo. Queridos irmãos, não sei se vocês perceberam aqui na narrativa, mas Maria jamais teria encontrado Jesus se o próprio Jesus não tivesse ido ao seu encontro e não a tivesse chamado pelo nome. Não é verdade? Ela foi em busca de Jesus, mas do Jesus morto. E é assim que milhões de pessoas buscam Jesus, um Cristo morto, que é bom exemplo, que é generoso, que é bondoso, mas fica nisto. Mas vejam, onde está o Evangelho aqui? É quando Cristo vai até ela e a chama pelo nome. E isso é verdade em relação a mim e a você. Sabe, não fui eu que fui em busca de Jesus. Foi Ele que veio em busca de mim. É Ele que vai em busca de você. E é Ele que te chama pelo nome, porque Ele te conhece. Não haveria esperança para nenhum de nós se Jesus não tivesse dado o primeiro passo. O encontro pessoal com Jesus jamais é uma realização nossa. É Ele que vem e se revela a nós. E isso é graça. Isso é graça. Maria volta anunciando: vi o Senhor. Ela reparte a notícia do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. A Páscoa se torna Páscoa para os outros. E aqui a palavra final. Nós vamos comemorar a Páscoa nesta semana, não vamos? Como cristãos? Deixe-me te falar o que é Páscoa. A Páscoa não é um acontecimento do passado, mas é um encontro renovado com o Cristo vivo. Encontro que transforma o desespero em esperança. Seja qual for a angústia, o desespero, a tristeza que está no teu coração, seja qual for, Maria estava completamente dominada pela tristeza e pelo desespero, mas ela teve esse encontro com o Cristo vivo, e a sua tristeza se transformou em alegria, em esperança. Seja qual for a tua tristeza, a tua angústia, o teu desespero, o Cristo vivo é aquele que transforma as suas lágrimas, a sua tristeza, seja qual for. Pode ter acontecido hoje, qualquer coisa que deixou seu coração partido. É hoje que o Cristo vivo quer encontrar você. Abra-se para Ele. Ouça a voz dEle ecoando no teu coração. Que Deus te abençoe.